recebendo aqui nos estúdios da Pajé o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Ele é o nosso convidado. Vamos falar de administração, vamos falar de chuvas, de política. Tem muita coisa para a gente debater nesta terça-feira. Se você tiver perguntas, você de Carnaíba, você de Afogados da região, o telefone é o 99956-1213, fácil, fácil, o zap da Pajeú, 99956-1213. Pode também perguntar pelo 3838-1213 ou pelo zap. Quero agradecer aqui a presença do Anchieta Patriota. Primeiro, alguém falou aqui que está tendo aula normal lá, que hoje o dia funciona normalmente em Carnaíba, e tem esse feriado da Revolução. Por que é que Carnaíba não entrou no feriado, prefeito? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú. Nil, nós já tínhamos uma programação do número de feriados anuais, né? E aí, se nós decretássemos esse feriado, iríamos ultrapassar o limite que o município tem. E, além de que as escolas também do município e do estado já tinham toda essa programação, e isso foi mantido. Inclusive, as escolas do estado em Carnaíba estão funcionando normalmente, em um calendário escolar apertado. Nós começamos já depois do dia, foi no dia 15 de fevereiro, as aulas, e com isso não iríamos, se por acaso mais um dia, nós não iríamos cumprir o que exige a lei dos 220 dias letivos anuais. Então, nós estamos cumprindo a lei e lá também não podemos ultrapassar o número de feriados que a lei determina, no máximo.
Bom, falando nesse feriado, no estado, por exemplo, as agências bancárias não estão funcionando. Mas aí já uma coisa acaba puxando a outra. Já me veio à tona a questão do assalto ao Banco do Brasil de Carnaíba, que foi o fato de um dos fatos de maior repercussão no mês de fevereiro. A gente está com um pouco mais, um mês e cinco dias praticamente, desse episódio. O Banco do Brasil dá algum sinal de retomada das atividades em Carnaíba? E eu até comentava, disse, olha, se ele fizer o que está em linhas gerais sinalizando que pode fazer em Carnaíba, ele vai ser mais ágil do que em outros municípios onde a retomada das atividades é lenta. Em Guaraci, por exemplo, o banco disse que nem pretende reabrir mais. Como é que está essa discussão lá, prefeito, depois desse assalto?
Bom, nós, após esse episódio, a gente, no mesmo dia seguinte ao episódio, pela manhã, nós já levamos a Carnaíba, o superintendente do Banco do Brasil estava em Afogados em Gazeiro, e levamos para uma reunião com os comerciantes, principalmente comerciantes, o núcleo diretor lojista de Carnaíba. E nesse momento o superintendente prometeu agilizar. Primeiro trazer a engenharia para ver o que é que diz daquele prédio, se ele totalmente tem que ser demolido ou não, né? E a engenharia já esteve em Carnaíba, e por o que eu sei é necessário fazer uma demolição total. E nós prontamente, a prefeitura municipal colocou um espaço público, inclusive passando a documentação para o Banco do Brasil, na Praça Nossa Senhora de Lourdes, onde tem a gerente e alguns funcionários estão realizando o trabalho que não é necessário fazer através de retirada de dinheiro, de numerário. Toda documentação de senha, de cartão, isso passa, o pessoal está trabalhando lá na Praça Nossa Senhora de Lourdes, inclusive lá durante o período bancário, e resolvendo essas situações. O que é que a gente está esperando? Agilidade do banco no sentido de dizer o que vai ser feito, se é possível recuperar, o que eu soube extraoficialmente que não é possível recuperar, para que retome essa situação de forma imediata. Agora, nós também não podemos ficar esperando eternamente, a população não pode ficar esperando eternamente por uma decisão do banco, se demora seis meses, oito meses ou um ano, não é? A gente sabe que Carnaíba é uma agência com grande potencial, ao contrário de outras agências em outros municípios, de grande potencial, já foi destaque, inclusive, em resultados no estado, a gente sabe disso, e a gente vai cobrar do banco essa reinstalação da agência. Agora, que paralelamente a isso, a gente também articulou, a semana passada tivemos uma reunião aqui em Afogados, tratando da Caprino Ovinocultura, e tem uma cooperativa de crédito também, semelhante ao Sicoobi, que tem lá em Tabira, não é? Tabira, e essencialmente lá no sul e sudeste do país.
A Cressol,
que vai amanhã à noite discutir lá com os comerciantes e também com os sindicatos trabalhadores rurais, uma vez que eles têm também a parte de financiamento ligada ao Pronaf, discutir a possível instalação dessa cooperativa lá em Carnaíba para a gente minimizar o problema. Eu acho que o poder público não pode ficar parado, eu não estou parado, eu estou agindo, trabalhei logo no primeiro dia, e vamos tentar ampliar isso aí. Logicamente, a população começar a se utilizar mais do cartão de crédito para fazer também suas compras, diminuir essa coisa de numerário. Mas temos que ter o numerário em Carnaíba. Já tem, o Sicoob está lá em Carnaíba, o Bradesco, mesmo sendo um posto de forma precária, e aí eu também vou evitar esforços junto à direção do Bradesco Estadual, no sentido de ofertar melhor serviço para a população, e a possível instalação dessa Cressol, enquanto o Banco do Brasil define o que vai fazer. O que não pode a população de Carnaíba é ficar esperando eternamente, um ano, para que seja reinstalado, e uma construção, por mais que o Banco do Brasil seja de capital misto e é mais fácil fazer as coisas, mas de qualquer maneira tem uma demora, e enquanto isso a gente tem que avançar junto, criando, no caso, o Banco do Brasil, que vai também criar aqueles postos de atendimento para as pessoas tirarem recursos. Isso aí já está sendo, tem comerciantes lá que estão aptos, já estão iniciando o contato com o Banco do Brasil, e também a instalação dessa possibilidade dessa cooperativa Cressol que tem aqui em Itabira e principalmente no sul-sudeste do país. Então, estamos trabalhando em todas as frentes no sentido de minimizar esse grande problema que teve a população de Carnaíba, que foi a explosão do Banco do Brasil.
Prefeito, voltando àquela manhã da ação contra o banco, eu acompanhei, inclusive nas redes sociais, a sessão da Câmara pouco depois, algumas horas depois daquele incidente, e eu vi uma sessão das mais acirradas de um lado e de outro, e os seus adversários querendo creditar a insegurança no Estado e ao governador Paulo Câmara aquela ação, o bloco governista fazendo a defesa, dizendo que deveria também, por outro lado, haver investimento dos bancos. Como é que o senhor viu esse pós e essa repercussão política desse episódio?
É a tentativa de setores da oposição de tratar e de querer o quanto pior, melhor. Isso aí a gente tem que acabar, a gente tem que acabar com isso. O problema da violência nos bancos, nós escutamos quem é minimamente informado, escuta todo dia. Ontem mesmo tinha reportagem de explosão de banco em outro estado que eu não lembro. Sexta para sábado foi aqui pertinho, ali Santana do Cariri, inclusive vários bandidos e assaltantes foram mortos naquele momento. Então tem em todo momento, não só no estado de Pernambuco, mas outros estados onde a segurança, onde estados como São Paulo, constantemente a gente vê na imprensa explosão de banco. O que é que tem que melhorar? Melhorar a segurança nos bancos, aí os bancos têm que ter mecanismo de defesa mais forte e não jogar unicamente para o Estado assumir. O Estado, que a gente sabe que tem dificuldades com essa crise econômica, todos os estados, e que Paulo, no sentido de cumprir seus compromissos, tem cumprido, e que injetou muitos soldados, muita polícia, mais de 5 mil já entraram na Polícia Militar de Pernambuco. Inclusive, Nil, eu tive na terça-feira passada, eu tive com o secretário de Defesa Social, Dr. Antônio de Pádua, pedindo um reforço para Carnaíba, e ele já se dispôs agora no mês de abril, onde vai aí vir, vão entrar mais cerca de 1.300 policiais, em estudar a situação de Carnaíba e reforçar o nosso policiamento. A gente sabe que enfrentar um grupo armado preparado estrategicamente para isso, 8, 10, 12 homens, você botando ali 5, 6 soldados, ainda é muito pouco para esse enfrentamento, ainda é muito pouco. E, infelizmente, o Estado não tem essa capacidade total. O que a gente tem que pensar, a segurança, como um monte de coisa que a gente tem que ver as fronteiras. Por que é que essas armas de alto calibre que estão entrando no nosso país? A gente viu exemplo essa semana no Rio de Janeiro, em São Paulo, bloqueio de 50 fuzis comprados lá nos Estados Unidos, mandava até por avião para o Rio de Janeiro, e a polícia conseguiu bloquear. O que a gente tem que evitar, e aí é uma política nacional de segurança que tem que envolver município, o governo do estado e a federação, no sentido de bloquear as nossas fronteiras para não entrar a droga, que hoje é responsável por 60% dos assassinatos que ocorrem no estado de Pernambuco e em todos os estados ligado à questão do tráfico de drogas. Então isso tem que ter uma política conjunta. Não é de forma empírica, como essa atitude que se tomou do Rio de Janeiro, que eu acho que não vai resolver nada, que já estão lá há cerca de mais de um ano e não resolveu. O que tem que ter é planejamento, e o planejamento tem que ser conjunto. Município, governo do estado e governo federal. Bloquear as nossas fronteiras, botar policial federal que não tem. Essa semana eu vi o anúncio de 500 policiais federais. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para uma fronteira do nosso país extensa, em um território que é um continente, que é o Brasil, não é um país da Europa que é fácil bloquear, mas é um continente aí com mais de 5 mil quilômetros de sua costa aí, tanto na frente aqui para o Atlântico e lá também com as fronteiras ali, por onde entram todas as drogas e todas as armas do nosso país. É preciso ter uma política de segurança entre município, estado e governo federal. E não a gente tentar jogar nas costas de somente o responsável e torcer na maioria das vezes essa prática política do quanto pior melhor. A gente tem que lutar para que os nossos jovens, que a gente oferte escolas de qualidade para nossos jovens, estejam nas escolas com qualidade, a escola de tempo integral, as escolas de música, para a gente resgatar essa meninada, essa juventude que muitas vezes é utilizada por esses indivíduos para atender os seus interesses, infelicitar muitas famílias do povo brasileiro.
Bom, na pauta recente de Carnaíba, saiu o resultado final do processo seletivo simplificado 01/2018, já com a análise dos recursos. Esse pessoal já está todo alocado nos seus postos de trabalho. Até quando isso deve acontecer, prefeito?
Isso já foi feito, o processo seletivo. Processo seletivo muito transparente, com a participação de todos e direito de todos participar. E as diversas pessoas que foram selecionadas. O critério justo, a comissão foi lá. Eu disse, eu quero justiça nos critérios que são aqui impostos. E o pessoal já tomou posse, já estão todos trabalhando, fazendo alguns remanejamentos, obedecendo isso. O processo seletivo tem a validade de um ano, é apenas um ano de validade, e no próximo ano, provavelmente, para a gente preencher essas vagas, vai ser realizado um concurso público.
Uhum. Ora, Carnaíba sempre teve um problema com limite prudencial ali da lei de responsabilidade fiscal. Vai dar para fazer mesmo assim? Já fez as contas?
Já, Nil. Nós terminamos o ano, embora que herdamos dificuldades extraordinárias de caixa no passado e recebemos 2016 acima do limite de 54%, mas terminamos o ano no limite de 53,66%. Esse pessoal, de certa forma, nós estamos fazendo substituições de outros que estavam. Nós estamos com controle da nossa receita, não podemos ultrapassar os 54, inclusive tem-se orientações no sentido de reduzir essas despesas através do Tribunal de Contas, e isso eu tenho feito com muito rigor, além do que tentativa, e nós estamos correndo atrás, de recursos para aumentar a nossa receita. Na medida que a gente consegue, como eu consegui o ano passado, a emenda do parlamentar Danilo Cabral de 760 mil para atenção básica na saúde, e o Gonzaga botou 200 mil, a gente aumenta a nossa receita e pode investir também mais em pessoal. Esse ano, nós também já estamos com outra emenda de 800 mil, do deputado Danilo Cabral, e mais outra de 100 mil para tratar exclusivamente de saúde. E eu lhe dou aqui a notícia, Nil, que eu fui ao congresso do meu partido, as minhas expensas, quero dizer, sem passagem comprada pelo município, sem diária paga por o município, e as minhas expensas, que é importante dizer isso, eu ia com um deputado de Pernambuco aqui, que nunca foi votado aqui em Carnaíba nem no Pajéu, e lá nessa conversa ele disse: Anchieta, eu coloco uma emenda do governo do estado para o município de Carnaíba no valor de R$150 mil. E aí uma pessoa que não teve, eu acho que ele não teve um voto em Carnaíba, e sem cobrar nada por isso. R$150 mil, eu depois vou agradecer, eu estou indo, também tenho que ir ao Recife.
Quem
lá
foi
na
essa
Assembleia.
Alma, prefeito?
Foi o Clodoaldo.
Ah.
Clodoaldo Magalhães.
Certo.
Isso, uma conversa do
realmente
avião.
Não deve ter tido nenhum voto lá, não.
Não teve. Quer dizer, um gesto de simpatia, de valorizar a gente. O Clodoaldo é um médico também, e sempre encontrava com ele nessa luta do partido. Ele estava no congresso, lá no avião, conversando. ele chegou para mim e disse, coloca uma emenda para Carnaíba no valor de 150 mil reais, eu coloco no que você quiser. E eu fiquei
satisfeito. E vai satisfeito. Destinar para quê?
E provavelmente eu vou botar para a máquina de asfalto, ou então para uma outra retroescavadeira, porque uma retro, a gente tem uma, e talvez coloque na retro, ela custa em torno de 170 mil, essa retro, já entra com 150, a gente entra só com a contrapartida de 20. E, então, provavelmente, eu vou colocar para esse equipamento, uma vez que a gente está com demandas enormes no município. A questão de água, né, a universalização da água, a questão dos esgotos também, que estamos trabalhando em esgoto em Lagoa do Caruá, em Carnaíba Velha, em Carnaíba no, na Bela Vista, e isso exige que a gente tenha aí nas estradas também. E essa máquina vai ter uma, além, nós já temos uma que foi do governo federal, e essa outra comprada vai agilizar a assistência, seja na zona urbana ou na zona rural, para a população. Então, quando se concretizar essa emenda, eu vou agradecer ao Clodoaldo por essa ajuda, sem ter pedido nada em retorno.
Bom, vamos lá. O senhor vem para cá, surgem muitas perguntas. A Neide Santos pergunta, Neil, eu queria saber do prefeito o que é que há de novidades em relação ao asfalto de Bitiranga. O que há de conversa com o governo do estado?
Neide, a última conversa que eu tive foi em Serra Talhada com o governador. Ele disse que ia chegar o momento para dar essa autorização, essa ordem de serviço. Estive com o governador mais rapidamente no Congresso de Brasília, do PSB, mas não tratei desse assunto. Eu estou indo quinta-feira, estou indo lá a um evento de um lançamento de um livro, e na sexta eu devo ir no Palácio e vou ver. Está tudo pronto, já foi licitado, tudo ok, e ver se o governador já tem uma data para dar essa autorização. Acredito muito, ele prometeu e ele vai cumprir isso aí, de a gente fazer esse grande sonho do povo de Bitiranga, de Afogados, de Carnaíba, Novo Pernambuco, Silvestre, e pessoas ali da Paraíba, né, utilizar essa estrada aqui. Com certeza, em breve, a gente vai ter notícias positivas.
Só para esclarecer sobre o momento, sobre o, em que tecnicamente está, foi feito já o projeto técnico, né?
Já, projeto
e agora executivo. O que ele autoriza é a execução.
Só a ordem de serviço. Agora é a ordem de serviço. A licitação foi feita, e licitação é uma coisa que não é simples, mas está tudo ok. Não houve impugnação do processo licitatório. É só o governador meter a caneta, a ordem de serviço, a empresa começar a obra.
O Gilmar do Leitão está, em nome da comunidade, agradecendo, né, porque em 2017 o prefeito assumiu o compromisso da obra de uma barragem na comunidade, e ontem já vimos essa grande obra sangrando, transbordando. Hoje a comunidade tem água suficiente para a agricultura familiar, e ele está comemorando. Eu, inclusive, vi imagens, postei até no Instagram. Essa barragem começou a ser construída quando?
Essa barragem começou a ser construída, me parece, no mês de novembro. Novembro, dezembro, ou final de novembro. 2 meses e meio para a construção dessa barragem. É um grande sonho. E aí eu quero contar um pouquinho do porquê disso aí. A gente tem que reconhecer as pessoas. Eu tive uma vez conversando com o Luiz Odon. Eu acho que foi no segundo mandato meu, com o Luiz Odon. E o Luiz Odon mostrou uma barragem que ele tinha feito na propriedade dele aqui do sítio Santo Antônio. Luiz Odon, o Fafinha, que foi depois secretário de Agricultura. E a gente trouxe essa ideia. E Fafinha conseguiu, no governo Zé Mário, a construção de uma barragem lá no Riacho do Peixe, que foi no ano de 2012, inclusive recursos da ação social, que é possível utilizar esse recurso para utilização, uma vez que a gente está tirando as pessoas da linha de pobreza, que utiliza o Bolsa Família para aumentar
sua justificável
receita,
justificar tecnicamente,
a investimento naquela área. E agora nós fizemos essa barragem, ela é segmentada, são 3 barragens numa só linha de orientação. A gente tem no total construído, foram 148 metros de barragem, tem um segmento, depois intercala com pedras, que já é um barramento, depois vem mais uma barragem de cimento, ferro e pedra, aí depois intercala com pedras, e depois vai outro novamente, um terceiro menor, que é mais um sangradouro. Então foram 148 metros de barragem, que está, eu acredito, represando em torno de 3 quilômetros de água. Nosso cálculo, que nós fizemos de forma empírica, ainda não tem nada. Hoje pela manhã já estive lá, eu, Júnior e outro amigo, estivemos lá vendo a barragem. Ontem já tínhamos notícia que ela estava sangrando. e que um cálculo, eu vou depois aprofundar isso aí, eu não sou nenhum matemático, mas disseram que nós teríamos, aquela barragem tem uma capacidade de cerca de 15% a 18% a barragem do Chinelo, que vai com isso, Nil, beneficiar. A gente deve ter, nos dois lados do rio ali, nós devemos ter umas 80 famílias, 40 de um lado e 40 de outro. E isso é uma maneira das pessoas terem uma receita fazendo o seu plantio de hortaliça, de verdura, né, de feijão, durante todo o tempo. Eu tenho um episódio aí que eu conversei com uma pessoa, onde ele disse que tirou em 4 meses, tirou R$35 mil de receita líquida, essa pessoa tirou com a plantação numa área dessa. Então a gente quer isso estender e perenizar todo o Rio Pajeú. Eu já estudamos aí, já vimos mais duas situações positivas, uma é para cada Itã, cerca de 300 metros, 400 metros da Itã, subindo para cá, essa que iria armazenar água até o Santo Antônio, até o limite com Afogados da Engazeira, e outra lá na cidade também, junto ali por trás do campo, tem uma estrutura boa de pedra lá, onde minimizam-se os custos, ou então lá no sítio Oitizeiro, lá embaixo, que dava para represar, quase que juntar com essa do Riacho do Peixe. Então nós iríamos, se Deus quiser, iremos perenizar. Temos que, logicamente, isso só pode começar quando não tiver água nesse local, e lá para o mês de setembro, outubro, nessas outras duas que nós já estudamos, duas ou três, a gente também vê recurso próprio do município, para mostrar que é possível fazer isso. Nós tivemos isso na década de 70. Você não era nascido, não sei se você já era nascido, 70?
Eu sou da década de 70, mas nasci em 74. 70 raso eu não tinha nascido.
E todos viram um projeto que teve aqui de barragens sucessivas, mas era um sistema onde era uma rede de arame, jogava as pedras lá dentro, e todas foram destruídas, né? Foi um órgão do governo do estado, do Sudene, me parece, que fez isso aí. Aquele projeto foi baseado num projeto lá na Alemanha, feito em um rio na Alemanha, onde é diferente. Os nossos rios são mais fortes, né, e os rios lá da Europa mais calmos, mais tranquilos. E não deu, parece, de 20 e poucas barragens que foram construídas, todas elas foram destruídas. E é um sonho da gente, e a gente sabe. Que eu fico muito satisfeito. Hoje pela manhã tivemos lá e a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, de agradecimento, mesmo pessoas que não acreditavam que nós fizéssemos, agradecendo essa ação nossa. E a barragem foi muito bem construída, queremos que ela permaneça lá e gere riqueza para a nossa população. Então eu fico agradecido, Gilmar, por essa sua mensagem, e agradecer a todos os moradores do Cabelo, Leitão, que nos apoiaram nessa luta, e se Deus quiser, outras vão ser construídas ainda esse ano.
Ora, uma coisa curiosa, Carnaíba é a quarta cidade com maior volume de chuvas no ano, mas o chinelo, a barragem lá, está com um volume muito baixo ainda, ao contrário de outras barragens que já tiveram alguma recuperação. Quer dizer, choveu bem, mas não choveu no local ideal para captação, né, prefeito?
Exatamente, Nil. A barragem do Chinelo, ela pega essa bacia ali de Quixaba, né, lá de Novo Pernambuco, descendo, onde as chuvas foram menos. Novo Pernambuco é que deu uma chuvada boa esses dias, de quase 100 milímetros, parece que deu.
A Quixaba mesmo é o penúltimo município do Pajeú com menos volume de chuva, 222 milímetros até agora.
Pois é, isso é o motivo, né? Isso é o motivo aí que a gente sabe que as águas ali do Chinelo vêm quase na totalidade do município de Quixaba. Inclusive, em alguns momentos aí, nós tivemos aquela seca terrível que as pessoas tiravam, foi feita uma adutora para levar para Quixaba, e alguém questionava para mim, e por que levar água de Carnaíba para Quixaba? E eu dizia, primeiro que a água é universal, a gente tem que ver que a gente tem as pessoas, água para o consumo humano tem que ser preservado, é a vida das pessoas. E segunda coisa, porque essas águas vinham todas lá da Quixaba. Imagine se o município de Quixaba determinasse que fosse fazer uma barragem em seu território, um direito justo, e bloqueasse a água lá. Então não teria água nem Carnaíba, nem Quixaba. Nós estamos sobrevivendo graças à água do São Francisco, também da adutora do Caruá.
Bom, vamos lá. Tem gente falando aqui no Zap com questões para Anchieta, o prefeito de Carnaíba. Vamos ouvir, diga.
Nil, aqui é Isabel Leite, no sítio Manuel Soares. Eu estou perguntando ao prefeito Anchieta se a estrada de Afogados a Ibitiranga vai tornar-se pista, como estava falando, sabe? Se vai ter pista de Afogados a Ibitiranga.
Bom, essa já respondeu.
Já respondi nele. Tá, a gente está no governador para a ordem de serviço. Não é só Ibitiranga, a ordem de serviço é de cerca de 21,3 km, chegando próxima, chega na fronteira com Juru. Não entra lá no Silvestre, mas chega na fronteira com Juru. 21,3 km.
Diga você agora.
Ô, Nil Júnior, bom dia.
Bom dia.
Pergunto para a doutora Chieta. Quando é que a gente vai ter o aumento de salário da gente? Porque a gente só recebe os 880 ainda. A gente tem os quinquênios, mas a gente não estamos recebendo o aumento de salário. Pergunto para ele. Obrigado.
Deixa eu ver teu nome aqui. É a Maria Helena que está perguntando.
Ô, Maria Helena. Maria Helena, veja o seguinte. Como a gente, você sabe, a gente não deu o aumento, mas vocês recebem, vocês legalmente estão acobertados porque recebem acima do mínimo. Isso é legal. Agora, eu estou estudando, tá certo? Eu estou estudando, para que a gente vê se nesse mês de março ou abril, a gente dá o aumento também para equiparar. Mas legalmente nós estamos pagando acima do salário mínimo. Inclusive, a nossa ideia é que nesse equilíbrio financeiro aí a gente deu aumento. Como eu dei esse ano, Nil Júnior, aos professores. O ano passado a gente não deu piso e legalmente eu estava protegido que todos os nossos professores recebiam acima do piso e não é pouco o valor. E nós demos agora em janeiro, no mês, e teve pouco alarde, você divulgou no seu blog. A gente deu aumento, não somente de 17, demos o de 17 e de 18 no piso. Então foi quase 13%, 13 ou 14% de aumento dado aos professores. Estamos equilibrados, nós tínhamos dificuldades, eu já expliquei o porquê de não dar o aumento ano passado, que a gente entrou no governo onde 100% do Fundeb, até um pouquinho mais, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, 102%, 103%, eu estava botando mais dinheiro, além dos 100% do Fundeb, para pagar a folha de Carnaíba. Conseguimos reduzir a folha do ano passado através de um plano de aposentadoria, que ajudou muito aí, muitos professores se aposentaram, esse plano reduziu a folha, e a gente aumentou o número de alunos, porque não era só permanecer, porque quando eu deixei a prefeitura de Carnaíba, tinha 4.000 e tantos alunos, e aí 4.100, 4.150. E quando eu assumi, eu comecei a receber que a gente recebe em cima do censo do ano anterior. Eu estou recebendo em 18, em cima do censo de 17. Aí em 17, nós aumentamos cerca de 350 alunos. E com isso, melhorou a capacidade nossa. Porque esse dinheiro do Fundeb é um per capita que a gente tem. À medida que a gente aumenta 300 alunos, você multiplica por 3 mil, que é o que os governos pagam. Agora, os governos, agora a gente entender que não é governo federal que repassa. Ele repassa o dinheiro para a gente, mas é o dinheiro nosso. É da aplicação do município, do FPM, é do ICMS, do Estado, que o Estado... O governo federal, Nil, entra apenas com 10% de complementação. Apenas 10% de complementação. O governo faz esse alarde todinho, o governo federal, mas 90%, a origem desse recurso para pagar a educação é do município e do Estado. Aí eu tive condições esse ano de dar os 13, 14% para os professores e estão recebendo direitinho. A folha está sendo paga em dia, tenho 14 meses como prefeito, nunca atrasei salário dos nossos funcionários. Agora, isso precisa gestão, isso precisa ter cuidado, isso precisa gastar menos, onde é possível gastar menos. A gente reduzir despesas. Transporte escolar, como eu reduzi mais de 600 ou 700 mil reais o ano passado. Combustível, também medidas eficazes de tomada de decisão, no sentido de coibir o uso indiscriminado de combustível. Economizei 150 mil reais para que sobre recurso para aquela área prioritária que a gente entende, que é saúde e educação. Nosso hospital, está aí um hospital de referência. Eu recebi um elogio um dia desse do doutor João Veiga, aqui um dos diretores da instituição que dirige aqui o Hospital Regional de Afogados, porque o nosso hospital funciona. Toda quarta-feira nós fazemos 6, 7, 8 cirurgias de médio e grande porte. está evitando as pessoas virem aqui para Afogados em Gazeira. E vamos ampliar muito mais, que eu estou comprando equipamento com essa emenda de Danilo, para que a gente amplie alguns tipos de cirurgias que ainda não são realizadas em Carnaíba. Nosso hospital, que a gente tem um custo enorme, de mais de 300 mil reais, bancado por um município, só recebemos 48 mil reais do governo federal. E para isso que tem que ser dirigido recurso. Na medida que eu faço uma obra de um calçamento que é 55, 60 reais e eu faço de forma direta por 32, 35, vai sobrar recurso para alguma coisa.
O senhor falou em educação, e esse dinheiro dos precatórios, por que ainda está travado?
Ainda está travado, e nós temos aí, esperando a decisão final, por parte da Justiça em Carnaíba, mas já temos a decisão do Tribunal de Contas da União, no sentido que esse dinheiro tem que ser usado exclusivamente para a educação. Eu acho isso extraordinário, mas ele diz também que não pode ser pago o salário de professor com isso. Exclusivamente. São 2.579.000, até ontem estava aqui na Caixa Econômica de Afogados da Engazeira, 2.579.000, até ontem mais ou menos. Se aumentou, foi uns 10 mil reais de ontem para cá.
De juro.
De juro, que é muito pouco. Uhum. Eles cobram muito quando é para a gente tumbar, mas quando é para pagar o poder público...
E quando soltar, já pensou que vai fazer?
Já tenho. Eu vou iniciar em breve aqui, já estou, inclusive quero anunciar aqui para a população da Itam, não com esse recurso, isso aí a gente tem outras coisas para fazer, mas na Itam. Hoje eu já tenho dinheiro em caixa para fazer uma obra lá na Itam, que a escola precisa ser melhorada. São 4 salas de aula que nós vamos construir na Itam. E uma quadra poliesportiva para aquela meninada que é o sonho dela. Isso com recursos próprios do município. Já está em caixa, já está guardado, não tem conversa não. Só o processo licitatório andar para a gente, mas isso não é rápido também, né? Então eu tenho um planejamento já para todas as outras escolas do município que a gente precisa melhorar. A gente sabe que tem uma escola lá em Carnaíba, na Maria da Paz, que é um local inadequado para aquelas crianças. Agora mesmo, lá na Joana Freire, em Carnaíba Velha, estamos ampliando. Já 2 salas de aula já estão prontas. Estamos fazendo essa ampliação da escola Joana Freire, que é uma belíssima escola, extraordinária. Aí, agradecer aos nossos dirigentes, lá, aos professores. E outra sala de professor naquele espaço. Também temos que construir quadra lá em Carnaíba Velha. Então, nós temos aplicação. Eu espero que isso resolvido. Já tem mais de um ano aí que o Supremo era para ter dado uma decisão, a ministra Carmen Lúcia não deu, e eu fiz o pleito essa semana no meu partido lá, para que tenha uma decisão final do Supremo, para acabar esse imbróglio, essa confusão toda, dinheiro de quem é e de quem não é. Se for do professor, que bota para o professor e reparte, está aqui o dinheiro do professor. Se for da escola, da educação, vamos aplicar somente da educação, que eu acho a coisa mais justa e mais necessária. É importante ter essa visão que tem que se investir em educação, para que os nossos filhos continuem, nossos netos, continuem libertos e não dependendo de política pequena, de políticos que não almejam muita coisa, somente os seus interesses pessoais.
Ação e reação. A Matilde disse que com essas barragens em Leitão e Riacho do Peixe, pode-se gerar necessidade de passagens para ir para o outro lado do rio. Ela pergunta se vai haver, se tem projeto de passarela.
Inclusive, já dá a passarela, já dá para passar. Hoje mesmo atravessei lá no Leitão de um lado para outro sem nenhum problema, né, Maltil? Mas podemos pensar também em passarelazinhas. E agora a gente sabe que essa barragem é uma barragem de nível. À medida que vai subindo lá em cima, o nível que fica da água é pouco, né? E é durante um certo tempo. Isso, não sei se essa água aguenta 4 ou 5 meses. Mas também vamos pensar nisso e fazer passarelas se for necessário. Importante é a gente estar gerando receita para o nosso povo, né? Renda para a nossa população e tirando eles dessa eterna dependência que alguns viviam.
Vamos aqui para o Zap. Diga lá no Zap.
Doutor Anchieta, cadê a luz aqui por detrás dessa quadra coberta em Bitiranga, que o senhor prometeu? Oh. E até hoje nós estamos no escuro. Para não ficar no escuro de tudo, bota um bico de luz.
É a Denise.
Denise, veja só, nós colocamos aí, atrás da quadra foi colocado luz. Eu acompanho o negócio, agora pode ter queimado essa luz. Isso foi o ano passado, a gente colocou luz aí. Agora eu quero aqui relatar um fato triste também, Nil. Quando foi a semana passada, um bairro Bela Vista lá, e a gente muito cobrando, mal iluminado lá o bairro, e a gente colocou provavelmente umas 12 ou 15 luminárias lá nesse bairro. E quando foi a semana passada, 4 luminárias, vandalismo quebrado, não sei, um tirozinho, não sei se é espingarda de não sei o que, né? Inclusive chumbinho. Saiu denúncia de chumbinho. 4! E a alegação que alguém disse, não, é porque tinha muito besouro nessa chuva aqui, aí alguém disse, vamos apagar essas luzes, quer dizer, isso não pode ocorrer, a gente tem que coibir esse tipo, isso é a natureza que faz isso, aí proibir o besouro de entrar, de chegar em Carnaíba é difícil, né? Esse desequilíbrio ambiental que a gente tem aí, e que isso não vem de hoje, a gente lembra quando chegou
energia... faltando sapo, né?
Pois é, tem mais, tem que ter sapo. Eu lembro que quando chegou a energia elétrica em Carnaíba, em 68, 67, mais ou menos, eu não tinha quase nascido, mas eu sei da história. Então, aquela barata de que chama barata.
Baratão.
Baratão, né?
Eu tenho um medo da
água. Um sufoco e dizia quando a bicha ferroava a
queimava,
gente. Queimava, morria, envenenava, e eu fiquei com medo uns tempos, mas a bicha não dava. Só provocava uma queimadura terrível.
Vamos lá pro zap, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, prefeito. Carnaíba, amigo Cuxeta, né? Então, Nil Júnior, né? Gostaria de saber aí do prefeito de Carnaíba. Ele foi candidato a deputado, né, em 2014. Graças a Deus teve uma votação razoável, né? Mas eu gostaria de saber dele qual a dificuldade que tem, que eles encontram aqui. Para unir as cidades aqui, né, do Pajéu, né? São José do Egito, Tabira, Guaraci, o pessoal daqui de Flores, para fazer uma chapa só para votar num deputado da terra, entendeu? A gente sempre apontou o prefeito Patriota como ele é um grande gestor, e se o prefeito fosse candidato, o Patriota fosse candidato a deputado, se ele apoiaria, e quais as dificuldades que tem de atrás desses votos daqui do Pajéu, né, das cidades vizinhas. Então, bom dia a todos da Rádio Pajéu.
Hélio, boa pergunta. Anchieta responde depois do intervalo, porque eu vou perguntar mais se ele está sabendo, se tem sinais mais claros da candidatura ou não de José Patriota. Se Patriota não for candidato, os blogueiros que conversaram aqui comigo estão garantindo que ele não é. Se não for, Anchieta já tem um plano B, quem deverá apoiar? Como é que ele está vendo? Ele veio do Congresso Nacional do PSB, sinalizando a possibilidade de aliança. Por outro lado, esse fim de semana também foi de encontro da oposição com o Pernambuco Quer Mudar e o PT, o lado do PT que defende a candidatura própria, se reuniu em Surubim. Tem muita coisa para a gente perguntar para ele, inclusive sua ótima pergunta depois do intervalo. Muito bem, voltamos com o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, nosso convidado no debate das 10 de hoje. Deixa eu ver quem está. Ó, Gilvan Magalhães aqui, que está dando a opinião dele também aqui no zap. Diz, Gilvan, o que é que há?
Bom dia, Nil, bom dia, doutor Anchieta, bom dia também, a todos, né, os ouvintes da Pajéu. Eu estou em Recife, estou ouvindo vocês pelo aplicativo da Pajéu. Parabenizar o prefeito Anchieta. Anchieta é a prova cabal que política é sacerdócio e não negócio. Nesse meio em que o senso comum diz que todos os políticos são ladrão, que é um discurso fácil, raso, Anchieta vai na contramão disso. Anchieta é a prova que o único caminho para transformar uma sociedade, que ela seja mais justa, mais digna e mais humana, é a política.
Pronto, está aí o Gilvan. A Claudete também está mandando um abraço, está parabenizando aqui a Anchieta e está dizendo assim, que é um... Eita, prefeito bom da gota serena.
Obrigado, Claudete. Obrigado, Gilvan. Grande cientista político, natural aqui da cidade de Calumbi, que fez...
É, de Calumbi, exatamente. Aqui, ouvi também parabenizando o município, a Rivoneide Nogueira, parabenizando o município de Carnaíba pelo reconhecimento e empenho junto à educação. Cleide Jane está agradecendo ao prefeito Anchieta pelo esforço e empenho para fazer essa barragem hoje no sítio Leitão, também fazendo uma referência elogiosa.
Obrigado, Rosa Rivoneide, de Dentro. Cleide Jane.
A ouvinte aqui de Roça de Dentro, quem é? Está dizendo, a comunidade de Roça de Dentro agradece ao prefeito por ter iniciado a obra das praças, estão quase concluídas.
Exato.
E quando tem promessa, a gente cobra, quando tem a obra, a gente agradece. O que é que falta para terminar a praça lá de
Roça de Dentro? Só falta instalar os postes, a iluminação, né? E a nossa previsão é que de sábado a 8 a gente inaugure, viu? Essa iluminação pública e a praça que ficou muito bonitinha. Né? Então, sábado às 8, provavelmente a inauguração aí da praça em Roça Dentro.
Vamos aqui para o Zap. Diga lá você no Zap.
Bom dia, doutor Anchieta.
Bom dia.
Estou falando de Carnaíba. O secretário Fafinha foi lá na praça, desligou a luz. Desligou não, cortou as tomadas dos pés de pau. Dizendo ele que ia lá para conversar e botar uma caixa de energia para a gente pagar uma continha. Até hoje, foi desde o começo, desde o mandato do senhor. E até hoje o homem não apareceu lá. E aí, como é que vai ficar? Se eu estava incomodando tanto, trabalhando lá na praça para ganhar meu pão de cada dia, por que vocês não arrumam um trabalho para mim? Bom dia para você.
Deixa eu ver o nome dela aqui. É a Coca que está falando.
Nil, veja só, isso era uma gambiarra elétrica que tinha puxando do poste ali e expondo em determinados momentos, eu não sei se era vândalos que derrubavam, expondo crianças a levar um choque elétrico. E nós tomamos, o secretário tomou essa iniciativa porque estava colocando em risco a população, né, do que era por cima de uma grade de ferro. É uma alimentação clandestina, tá certo? Clandestina, e o poder público, nós não podemos estar pagando energia. Da coisa é privada, isso é uma coisa. Agora, durante o período de festa, ou se essa pessoa procura a CELP, coloca um reloginho lá, não tem problema nenhum, com toda a segurança. Mas o município, primeiro que não pode pagar a energia, tá certo, de um privado, que era o que estava ocorrendo, estava sendo cobrado da prefeitura, e é um direito dele permanecer, e nós adequamos o espaço, mas desde que a CELP venha e forneça o serviço, coloque um contador, para que você seja responsável pela energia e que as nossas crianças, e eu recebi queixas de pessoas dizendo que pela manhã amanhecia aquela gambiarra por cima, um nível muito baixo, e crianças poderiam ter acesso, e nós poderíamos ter a perda de uma criança, de uma vida, que é mais importante do que tudo.
Vamos à pauta política, prefeito. O senhor continua esperando aí por um sim ou não do prefeito Patriota, ou já dá como certa a desistência dele do projeto 2018?
Eu conversei, Hélio, primeiro uma colocação muito bem feita do Hélio aqui, mandou um zap aqui. Eu conversei com o Patriota a semana passada. A gente sabe que isso é uma decisão que não é fácil, é muito difícil. Provavelmente é a decisão que ele vai tomar, mais difícil da vida dele, que o Patriota vai tomar. Ele me colocou isso dessa forma, e eu entendo isso também. É um grande gestor, não precisa aqui a gente estar falando de Patriota, né? Hoje dirige a entidade dos prefeitos de Pernambuco, faz uma administração com aprovação, e logicamente hoje ele completa aqui em março, do segundo mandato dele, 14 meses, ele tem um prazo que é no início de abril para renunciar. E ele está pesando, está escutando os seus amigos. Por mim, minha visão para ele, minha análise política com ele foi no sentido de que ele deve partir para essa luta que Hélio tanto almeja aí, que nós do PGU almejamos. Nós já tivemos aqui, relembrando questões anteriores, nós já tivemos aqui em Afogados da Engazeira e São José do Egito, eram dois parlamentares, três, doutor Arisvaldo, Antônio Mariano, Zé Marco de Lima em São José do Egito, isso num mandato só, três parlamentares. Hoje não se tem, quando tem parlamentares ali de Serra Talhada, sem vínculo aqui com a gente, chega, tira voto num município e outro, e leva os votos nossos, mas não tem vínculo. O sentimento nosso aqui de Pajeú é muito forte. Eu fui candidato, como você sabe, eu tive uma das maiores votações que deputado já teve aqui no Pajeú. Só no Pajeú tivemos 24 mil e poucos votos, em praticamente todas as cidades. Na minha cidade, Carnaíba, eu tive 63% dos votos válidos, foi a segunda maior votação do estado. E vejo o sentimento, aí você vai para... Tive voto em Tabira, em Flores, em Afogados, em Gazeira também, uma extraordinária votação. Todos, São José do Egito, Triunfo, até Triunfo eu tive, se não me engano, 800 votos, até que inesperado. É o sentimento que o povo tem de ter uma representação no parlamento estadual e no Parlamento Federal. O Parlamento Federal, de certa forma, as pessoas acham, vota aqui, a gente vota alguns municípios, em Gonzaga, em Danilo Cabral e outros tantos parlamentares, mas a necessidade de um deputado aqui da região é muito forte, é muito forte. E eu acho, se o patriota se decidir ir por esse caminho, a gente consegue a unidade de mais outros prefeitos, que outros já tiveram aqui, inclusive deixaram a entender que poderiam apoiar, desde que houvesse uma conversa entre patriota, os líderes do seu partido, do PSB, junto com outros companheiros, no sentido dele ser o candidato. Eu já fui candidato, não tenho nenhuma perspectiva de me afastar e de nem no futuro ser candidato a prefeito. Acho que eu tenho agora, a gente vai à medida formando quadros para no futuro dirigir o nosso município, e eu daqui a uns tempos eu vou cuidar do meu netinho, que inclusive já tenho dois, e vai ter outro netinho até o final do ano, se Deus quiser. E a gente já deu nossa colaboração como prefeito, logicamente tem uma reeleição. Se for possível ser candidato, serei candidato novamente, não descarto isso. Mas no futuro a gente tem que os espaços irem sendo abertos para novos quadros com disposição. Que não é fácil ser prefeito. As pessoas às vezes veem isso como tem bônus e o ônus às situações. Mas a gente tem uma capacidade enorme de mudar a vida das pessoas. Eu, conversando com alguns colegas médicos, né? A gente vê a capacidade de mudar o município. Você como médico faz muita coisa, mas você como prefeito faz muito mais ainda, porque você atinge o conjunto de mudar a qualidade de vida da pessoa, seja na saúde, na educação. Mas o patriota seria muito importante para nós. Acho que nesse primeiro momento ele iria para um mandato de parlamentar estadual, deputado estadual. Tenho convicção de que ele teria uma estupenda votação no Pajeú e no estado de Pernambuco. Ele é bem relacionado com outros prefeitos do estado e seria eleito deputado, iria contribuir em muito na Assembleia Legislativa para a defesa aqui da região do Pajeú. É difícil, muitas vezes a gente sabe, alguns prefeitos, e entra aí muitas vezes a vaidade, né, de alguns, no sentido de criar problemas, ou não deveria ter problemas de município. Nós somos uma nação, a nação do Pajeú. Nós temos tudo diferenciado do estado de Pernambuco, do ponto da discussão política. É uma das regiões que mais se discute política, da qualidade dos nossos quadros dirigentes, da qualidade dos nossos quadros dirigentes e toda a região do Pajeú, com raríssimas exceções, são bons gestores preocupados com a vida da nossa gente. Eu ficarei e irei para a luta com o patriota, temos convicção, ele sendo candidato, daremos uma belíssima votação a ele e serei um soldado da sua campanha, estarei defendendo a sua candidatura como defendi a minha candidatura também. Então, eu queria muito que ele fosse candidato.
Agora, isso ainda dá tempo de resolver alguma coisa por cima, na sua opinião, porque Patriota sofre hoje do mesmo problema que o senhor enfrentou há 4 anos. Algumas bases que, na cabeça da gente, naturalmente, poderiam migrar para o mesmo projeto do Pajeú, que deram as costas para o seu projeto. Eu estou vendo a mesma coisa acontecer dentro do PSB com setores que não apoiam Patriota, que já tem candidatos que vêm, inclusive, de outras regiões do estado. E eu até ouço dizer, se o Eduardo tivesse aí uma decisão de Eduardo, poderia resolver essa parada. Mas com o conjunto de forças hoje mais heterogêneas, isso seria mais complicado. Ainda dá tempo de mexer por cima e tentar resolver alguma coisa conversando com o núcleo do partido estadual, com o próprio governador?
Eu acho, Nil, que dá tempo ainda. O partido, inclusive, a semana passada foi criado uma comissão para discutir as questões das candidaturas regionais. Isso, o PSB criou a semana passada essa comissão, e o Pajeú com certeza vai estar nessa discussão. Logicamente, depende da vontade de patriota, depende sim da avaliação dele com seus amigos em Afogados em Gazeira e do Pajeú. E também o que o nosso partido PSB pode fazer no sentido de juntar mais forças a essa candidatura. Para ele sair aqui, eu tive 24 mil votos. É possível trabalhar com patriota para ele sair com uma votação superior à minha aqui no Pajeú. Acho muito possível, ele é um nome fácil de se vender politicamente em outras regiões, inclusive alguns prefeitos, pelo menos um prefeito da região do Agreste, acendou nessa possibilidade. Ele teve um trabalho também na FETAP, onde tem convicção de que ele tira. E você lembra que Patriota já foi candidato a deputado uma vez e que saltou, teve uma votação expressiva naquele momento, quando as pessoas achavam que ele não teria aquela votação, teve, parece, 19 mil votos, 20 mil votos, né? Ele é bem articulado, estadualmente ele é bem articulado, acho possível. E Afogados do Engazeira, também Patriota, tem aí, no caso, se ele saísse, o nosso Sandrinho também, um rapaz qualificado, preparado para assumir esse governo municipal e continuar Afogados, que vem já de muito tempo com grandes prefeitos administrando aqui essa cidade, essa belíssima cidade, que a gente já residiu aqui e que, sem sombra de dúvida, realiza um grande trabalho Patriota aqui na administração pública desse município.
Claro que falar em nomes agora é muito complicado nessa conjuntura, mas se Patriota não decide que não vai, que é uma probabilidade muito, muito presente aí no debate, Anchieta já tem um plano B, já tem outro nome?
Nil, veja só, eu já fui procurado por uns 5 parlamentares estaduais. Uhum. 5 parlamentares. Eu não decido isso e fui muito claro com eles, tá certo? Meu prazo é o prazo de Patriota, decido sozinho, vou decidir com o conjunto das forças de Carnaíba, nós vamos escutar os companheiros, preferencialmente o nome do meu partido, o PSB. Se tivesse o nome do Pajeú, também iria entrar em discussão, importante. Agora, um nome que tenha possibilidade concreta da gente chegar lá, né? Essa questão de Patriota não precisa ter discussão em Carnaíba, porque onde eu ando, falo o nome dele e todo mundo diz que é o melhor nome para a gente apoiar. Mas eu lhe digo, não vou citar nomes, mas já uns 5 parlamentares, gente que foi votada aqui na região, nos procurou, e eu coloco bem claramente esse compromisso primeiro, e eu só posso esgotar isso no momento que ele disser que não é mais candidato. E eu tive uma conversa semana passada, ele não falou isso, que estava para decidir. Então, eu espero esse tempo de Patriota, sem nenhum tipo de pressão, e ajudando ele, levando junto ao governo do estado, junto aos nossos dirigentes partidários, ao governador, a necessidade de uma candidatura representativa aqui do Pajeú.
A notícia do dia no estado, na política, é o encontro da executiva nacional do PT, Lula, Marília, João Paulo, Humberto, Tereza Leitão, essa tropa toda, quem é a favor de candidatura própria, quem defende coalizão, vai estar se reunindo em São Paulo hoje. O Luciano Duque não vai, me confirmou que fica em Serra Talhada, mas essa reunião é muito aguardada. Há duas possibilidades, ou tentar unificar o projeto da candidatura própria ou o projeto de coalizões, né? Como é que o senhor está vendo isso? O senhor está confiante realmente? O senhor que é um defensor, inclusive, do nome do ex-presidente Lula e tem conversado com o partido. Está acreditando realmente nessa possibilidade de aliança?
Eu acho que a gente tem que partir, veja só, eu já disse aqui que teve um erro do meu partido, eu já estive aqui na Rádio Pajeú, né, quando grande parte dos nossos parlamentares votou a favor do impeachment da presidente Dilma. Não era que nós tivéssemos grande simpatia por Dilma, ela inclusive, ao meu ver, não tratou bem o governo do PSB, de Paulo Cano, mas não era motivo para isso. Eu acho que se discutia a questão da retirada de uma presidente da República, eleita diretamente, através de uma eleição, quando pudesse ser, né, ser realizada a eleição. E Dilma teve um papel importante aí, a gente sabe disso, ela tinha dificuldade de relacionamento, não tinha habilidade política para manter aquele povo junto. Mas eu defendo a aliança à esquerda e, graças a Deus, nesse congresso nos dias 1, 2 e 3 lá em Brasília, o que a gente viu foi um partido unido, em todas as correntes. E eu fui a todos os congressos desde 93, 94, a gente vai a todos os congressos do PSB. Eu nunca vi um congresso com a unidade tamanha, partindo desde o governador Márcio França, que vai ser candidato a governador pelo PSB em São Paulo, vai assumir o governo do estado agora em abril com a renúncia do Alckmin, aos outros setores da Bahia, do Amapá. E hoje o nosso partido recebe quadros extraordinários, perdeu aquele camarada do Piauí, aquele
Heráclito.
Heráclito Fortes, que de socialista, de linhagem de esquerda não tinha nada, perdeu um FBC e o senador, que também sempre teve ligado aos setores conservadores, fazia aliança mais de setores conservadores, mas ganhamos um Alexandre Molon, deputado considerado um dos melhores parlamentares do país, lá por Rio de Janeiro. Outro deputado, Ariel, também, que vem das classes populares lá no Paraná, que era engraxate o Ariel, um rapaz jovem, foi vereador numa cidade lá, Campo Mourão, me parece, uma cidade média do Paraná, e conseguiu o mandato de deputado federal e faz um grande mandato. O Carlos Mink, aquele que foi ministro de Lula do Meio Ambiente, se não falha a memória, deputado estadual. Então o partido tomou o rumo, é o rumo da época de Dr. Arraes, de Eduardo Campos, né? E a gente sabe que esse projeto de trazer Heráclito Fortes, de trazer o Danilo Fortes do Ceará e setores mais conservadores, foi uma estratégia do Eduardo para aquele projeto maior de presidência da República, que infelizmente ocorreu aquela tragédia que a gente lembra, todo mundo lembra disso. Então, o partido está um partido hoje mais forte, um partido mais unido. A esquerda tem cerca de 11 ou 12 candidatos a governadores no país, o PSB, 11 a 12. Vai do Capibaribe, lá no Amapá, vai do Márcio França, que foi prefeito de Belo Horizonte, candidato a governador, ou Márcio França não, o Márcio, o outro, esqueci agora o Márcio, que foi prefeito de Belo Horizonte, e agora é candidato a governador, do Márcio França em São Paulo, do Paulo aqui, do candidato de Ricardo Coutinho, lá na Paraíba. Então nós temos 11 ou 12 candidatos a deputados federais. O partido permanece com 32...
Márcio Lacerda.
Márcio Lacerda, exatamente. E tem 32 parlamentares com uma linha só de atuação. E já foi bem claro o nosso presidente, quando num determinado aí estado, um deputado federal quis se filiar, mas dizendo que ia voltar no Bolsonaro... E o nosso presidente foi bem claro que ele poderia ficar onde ele estava, procurar outro partido, que o PSB não iria abrigar a gente com essa tendência ideológica. Esse deputado aí de um estado, que não citou quem. Então temos 32 parlamentares federais, com chance nas eleições de governadores, de eleger 5, 6 governadores dos 11, 12 candidatos, de ser uma das maiores forças, tanto a nível de executivo quanto de legislativo. Hoje me parece que o PSB é a terceira ou quarta força no que diz respeito a parlamentares federais. Então, o partido está unido. Nossa tendência é unir a esquerda, e eu mesmo defendo desde o ano passado, eu defendo a aliança com o PT, a questão do nome de João Paulo para vice-governador está forte aí, a questão do João Paulo, o senador... No caso, o Jarbas e uma outra vaga que seria discutida. E acho que é esse encaminhamento, a gente juntar essas forças, por mais divergência que a gente tenha com o PT, às vezes no âmbito local, às vezes mais acirrado, a gente tem que pensar num projeto de Brasil, um projeto que una o pensamento das classes menos favorecidas do nosso país, no sentido de preservar essas conquistas que foram feitas no governo Lula, que a gente tem críticas a fazer, tem distorções, tem erros, tem falhas, mas a gente tem que reconhecer isso, o quanto avançou o Nordeste, as classes menos favorecidas, nos diversos programas aí, que muita gente chega a criticar o Bolsa Família. Eu li um artigo esses dias do economista Alexandre Hans, no Diário de Pernambuco, onde o Bolsa Família hoje existe em 81 países. Com outro nome, lógico, mas renda, receita para as pessoas, né? Que é pouquinho, mas ajuda muito as pessoas. Você hoje anda em cidades pequenas aí, você não vê crianças de rua pedindo, você vê as crianças nas escolas estudando, tem a Bolsa Família e exige o comparecimento dele. É esse sentimento cumprido que a gente tem e que nós ajudamos a contribuir com a eleição de Lula, de Dilma também, e um Brasil melhor, né? E esse sentimento tem que ser preservado por essas forças de esquerda. Eu fico muito à vontade porque eu tenho uma história de luta desde 1982, outros outros aí caminhar por caminhos que nunca deviam ser trilhados, mas a gente permanece na nossa linha, acreditando, né? Não podemos estar mudando da nossa maneira de pensar. Então, eu acredito muito nessa aliança. Por mais divergência que a gente tenha, é preciso ver que as forças conservadoras estão se juntando lá dentro do seu projeto e que a gente tem que ter essa alternativa viável, concreta, de partidos fortes unidos aí para a gente continuar avançando no estado de Pernambuco, mesmo com dificuldades extremas que tem o estado. A economia do estado sofreu muito, questão do emprego, desemprego, aí cresceu a violência, isso por conta que nós fomos, provavelmente, eu acho, não, quase certeza disso, que Pernambuco foi o estado que mais empregou gente no governo Lula e até início do governo Dilma, gerou emprego para a população. Essa coisa de swap, Fiat, lá em tudo isso atraía gente, não somente de Pernambuco, mas de todo o Nordeste até do Sul e Sudeste do país. Então a gente tem que fazer essa retomada. O governo do estado é um governo que administra bem as questões de educação. Vejam só vocês, Paulo não somente manteve o programa de educação integral para nossos filhos, mas também ampliou hoje mais de 300 escolas. Você junta três grandes estados do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, onde não tem 300 escolas em tempo integral. E segurando esse programa, levando esse programa adiante, questão de saúde, temos exemplos aqui em Afogados do Engazeiro, onde o hospital era precário, tinha enormes dificuldades, e a gente já vê aí o resultado positivo que deu na questão da saúde, como deu nas UPAs colocadas, nos hospitais que permanecem, mas é preciso avançar no financiamento da saúde, precisa cobrar a parcela do governo federal, que infelizmente concentra mais de 70% do recurso na mão dele. É o que eu dizia aqui, que eu tenho um hospital em Carnaíba que a gente gasta R$300 mil e recebe R$48 mil do governo federal. É a educação que diz, alguém desavisado diz, não, é o governo federal que repassa esse dinheiro. Não é o governo federal, 90% da receita do Fundeb, oriunda de recursos do município e do governo do estado, através do ICMS, dos seus impostos, do percentual mínimo de 25%. Então, a gente tem que fortalecer essa luta de fazer com que os municípios sejam mais fortes, e a gente teve um exemplo disso quando Eduardo era governador, que fez uma reforma tributária no estado de Pernambuco, onde o município com Carnaíba, que recebia de ICMS por ano R$40 mil, cerca de 30 e pouco por mês, que nós passamos a partir de 2011, se não falha a memória, nós passamos a receber cerca de 2 milhões e meio, 3 milhões, dependendo da receita do estado. Isso para todos os municípios, para Afogados, para Quixaba, para Solidão. Quanto menor o município, desde que atingisse a meta, aumentava a sua receita. E é isso que permite a gente fortalecer os municípios.
Prefeito, o senhor falou aí, quando fez uma análise histórica do partido, falou em erro do PSB quando apoiou, na sua maioria, o impeachment. Vou puxar para Carnaíba. A sua oposição elegeu novamente o presidente da Câmara naquela sessão que foi, o senhor chegou a questionar, conturbada, etc. Isso ainda é consequência, o senhor avalia que foi um erro estratégico aquele apoio ao Vitor naquele primeiro processo e isso acaba sendo consequência agora?
Não, acho que isso aí é situações de pessoas que pensam unicamente em usar o mandato para usufruir de benefícios. Isso aí está muito claro, que são pessoas que pensam no seu projeto pessoal. E eu fico muito à vontade, Nil, porque a gente tem convicção, certeza do que a gente está construindo. Vai ter o momento do julgamento, se eu estava certo ou estava errado. E esse julgamento é em breve. Tem um agora, de governo do estado, e vai ter uma em 20. 2020, nós vamos ter o julgamento popular para essas pessoas que agiram dessa forma. E que a população vai dizer quem estava acertando e quem estava errando. E eu gostaria, e gosto muito de ser julgado pelo povo, porque graças a Deus, desde a nossa primeira eleição, nós temos tido grandes vitórias. O povo vai dizer quem acertou e quem errou. O julgamento popular, isso é um julgamento importante, e eu espero por ele.
Prefeito, as últimas mensagens aqui, o Zezinaldo de Carnaíba está lhe parabenizando pelo incentivo à educação. A Aline, de Novo Pernambuco, dizendo que a comunidade agradece pelo que tem feito lá, grandes avanços, e continue trabalhando. Sandro Pereira, aqui de Afogados, disse que em 2008 fez uma pesquisa, deu 86% de aprovação de Anchieta pelos carnaibanos, não é à toa que ele é muito amado lá.
Tem um agora de 82, viu? Bem recentezinha.
82%?
É, mas a gente chega lá nos 86.
Quem mais aqui parabenizando o prefeito? E o Júnior de Mocinha, Monalisa, parabeniza o prefeito pela gestão. Como sabemos, foram retomadas as cirurgias que ajudam muito as pessoas que precisam desse serviço. O Aldenir é funcionário do hospital e disse que é testemunha de tudo que falou em relação às melhorias naquela unidade no hospital Zé Dantas. Infelizmente, tempo estourado. Quero agradecer muito ao prefeito Anchieta, debatendo conosco abertamente temas de interesse da população de Carnaíba, do Pajeú, do Estado também, e a gente vai continuar conversando, prefeito. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado a você. E é esse sentimento, Nil, que eu digo para vocês, de gratidão dessas pessoas que veem nossa administração presente em todo o canto do município. É esse sentimento que me dá força a permanecer, apesar dos dissabores, apesar do enfrentamento às coisas menores, eu continuo acreditando na população, no povo, na democracia e na justiça social. Vou em frente e, sem sombra de dúvida, com os amigos, companheiros, nós vamos vencer outras grandes batalhas.
Obrigado, Anchieta, registrando que esteve aqui acompanhando todo o debate, o vice-prefeito Júnior de Mocinha, agradecendo também a ele pela presença. Final do debate de hoje. Música.